Quero desejar uma boa noite a todos. Parabéns pela paciência de vocês em nos tolerar em todos esses períodos. Muito obrigado também pela presença de todos vocês aqui. Hoje nós vamos ler na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, e nós vamos começar a leitura no verso 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Amém. O Senhor há de nos ajudar nesta noite. Dedicamos dois períodos em falar algumas poucas coisas a respeito de José e observamos as circunstâncias da vida de José. Se a gente não soubesse o que aconteceu depois, a gente poderia pensar que José tinha dado em nada pelas circunstâncias que ele viveu. No entanto, foi um grande homem, um homem de Deus. Isso nos ensina que o meio em que nós vivemos, por mais difícil que seja, não é motivo para a gente viver fora dos princípios divinos. Observamos também alguns erros da vida de José, poucas coisas, pouquíssimas coisas, que nem precisa ser levado em conta, né? Visto uma vida inteira dedicado para a glória de Deus. Fizemos algumas comparações a respeito da vida de José e da vida do Senhor Jesus Cristo. E cremos que dos personagens bíblicos, talvez seja ele a pessoa que nós mais achamos comparações com a pessoa do Senhor Jesus. Mas já era planejado a gente falar, não seguir uma linha só de estudo, mas dar prioridade também a outros textos. E vamos então pensar um pouquinho nesse texto que nós lemos. O apóstolo começa falando com os jovens ou fazendo um pedido que significa pedir com insistência, rogar, pedir com insistência, mas de maneira humilde. E eu achei interessante as diversas maneiras que esta palavra rogar é traduzida. E em Mateus 8 e 5, ela foi traduzida por implorar. O centurião que foi falar com o Senhor Jesus, ele rogou, e lá foi dito, ele implorou perante o Senhor. Jairo também, quando foi falar com o Senhor, a palavra dele, suplicar, tem o mesmo sentido. Ele suplicou ou ele rogou com insistência, de maneira humilde ao Senhor. E em Lucas 15, quando a gente lê daquela luta do pai com os dois filhos para conciliar os filhos, lá também é traduzido rogar. Ele pedia com insistência e com muita humildade. E diz que quando o eunuco convidou o Filipe para subir no carro e para explicar para ele o texto lá do profeta Isaías, foi também rogar, pedir insistentemente, mas com muita humildade. Então, quando o Espírito Santo usa Pedro para falar com os jovens, ele faz com insistência e com muita humildade. Rogo-vos, pois, ou rogo igualmente aos jovens. É um apelo, um apelo profundo, envolvendo sentimentos variados. Ele está pedindo aos jovens que eles sejam submissos e que nessa submissão serão consolados, serão confortados, terão o companheirismo de Deus nas suas vidas e terão prazer. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Eu vim estudar isso há alguns anos e fiquei pensando, eu podia ter aprendido isso há mais tempo, né? Podia ter aprendido isso quando eu era jovem, mais jovem, para a gente tentar atender esse conselho do Senhor da melhor maneira possível. E hoje, a gente tem o privilégio de falar com tantos moços e moças, adolescentes e crianças, e passar esse pedido de Deus de uma maneira humilde, insistente, para que sejamos submissos, submissos. A palavra submissão, ela tem pelo menos dois sentidos diferentes. Mas me refiro diferente, mas chega no mesmo lugar. Dizem os estudiosos que é um termo militar que significa organizar-se debaixo do comando de um líder. Sejam submissos, se organizem debaixo do comando de um líder. E claro, esse é o termo militar. Então, para nós na igreja, isso quer dizer que nós vamos nos organizar debaixo do comando, do governo da igreja local. E nós vamos estar sempre atento ao ensino dos irmãos, os projetos da igreja, tudo aquilo que a igreja estiver programando a fazer, e nós vamos estar nos organizando debaixo desse comando. Porque submissão não é simplesmente uma obediência, mas é uma adesão voluntária, é uma atitude voluntária que tem como prioridade ceder, cooperar, abrir mão de méritos, de direitos, de privilégios e contribuir com a igreja, com os planos da igreja, com o ensino dos irmãos. Então ele disse: sede submissos, de uma maneira organizada, ordeira, debaixo do comando daqueles que nos governam, segundo as Escrituras. Eu fiquei bem feliz hoje que uma das perguntas girou em torno de que motivo nos daria o direito de rebelar ou de sair de uma igreja local. E depois de alguns pensamentos, parece que ficou pelo menos quase tudo em comum, que o melhor mesmo é ser submisso, é obedecer, é tolerar, é perdoar, é sofrer, e fazer isso tudo com a intenção de ajudar a igreja. Até que o Senhor, que é o dono, tome as decisões que Ele quiser, mas que da nossa parte mesmo sejamos submissos. É fácil dar o conselho, né? É difícil praticar, eu sei disso. Mas é o que nós temos nas Escrituras. O Senhor Jesus Cristo atendeu os dois sentidos desta palavra. Ele foi aquele que disse ao Pai: seja feito a tua vontade e não a minha. Ele é aquele que se esvaziou, encolheu, encobriu a sua glória, abriu mão da igualdade com o Pai. Ele foi submisso. Foi submisso. Ele cedeu em tudo para cumprir a missão proposta pelo Pai. É interessante ver que o mundo interpreta isso diferente. O mundo diz que humildade é fraqueza e que orgulho e soberba é grandeza. Agora, o mundo diz sim que humildade é fraqueza, mas o céu, Deus diz que humildade é grandeza, é grandeza. A gente lê de João Batista que disse: eu não sou digno de desatar ou de levar as suas sandálias. E Jesus disse a respeito dele: nascidos de mulher, não houve ninguém maior do que João. O mundo prega que nós temos que dominar. E o Senhor Jesus pregou para os seus discípulos, chamou, colocou junto dele e diz: olha, vocês sabem que os governadores dos povos dominam sobre eles. Os maiorais exercem autoridade sobre eles. E Jesus disse: mas a respeito de vocês, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. É uma diferença entre a igreja e o mundo, entre os servos de Deus e o mundo. Grandeza, na opinião divina, é humildade, é serviço, é servir os seus irmãos. Há um princípio que rege a vida cristã. A vida do eu é morte, e a morte do eu é vida. Então, submissão, adesão voluntária, se organizar debaixo de uma missão, será sempre o segredo do crescimento espiritual de todos os crentes. Então, humildade é a marca dos grandes. A gente citou o caso de João Batista. E a gente pode citar o caso de Paulo, por exemplo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse no capítulo 15, o verso 9, aproximadamente no ano 56, dizendo: eu sou o menor dos apóstolos. E passa 4 anos aproximadamente e ele escreve aos Efésios dizendo: eu sou o menor entre os santos. 4 anos atrás ele era o menor entre os apóstolos. 4 anos depois ele é o menor dos santos. E depois ele escreve a Timóteo e diz: eu sou o principal dos pecadores. Na medida que o homem avança no conhecimento de Deus e aproxima cada vez mais de Deus, ele vai se colocando no seu lugar. Porque o nosso lugar, a nossa condição é de ser pequeno mesmo. Na medida que nós aproximamos da grandeza de Deus, nós vamos percebendo isso na nossa vida. Então, a humildade é a marca dos grandes, daqueles que aproximam de Deus e descobrem o seu tamanho real. E também, quando compara o nosso tamanho com a grandeza de Deus. Jovens e anciãos ocupam um lugar de destaque na obra de Deus. Um tem a força e o outro tem a experiência, a maturidade, a sabedoria. Em alguns casos, o jovem tem a força, a saúde, o vigor, a disposição e até mesmo o conhecimento. E do outro lado tem a experiência, a maturidade, a sabedoria. E a gente vê aqui, ou vê na Bíblia, que a força sempre submete à sabedoria. O conhecimento, ele precisa ser usado com sabedoria. Qualquer coisa que se vai fazer para Deus, deve-se pensar na maneira mais sábia de fazer segundo a palavra de Deus. Nós lemos aqui em um dos versos: rogo, pois, aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Cingi-vos todos de humildade. A palavra cingir, ela faz referência àquela fita do avental, aquela tira que existe no avental. E quando a gente fala de avental, a gente logo liga ele com um serviço humilde ou com o escravo. Então, quando ele diz cingi-vos, ele está dizendo: olha, coloque o avental da humildade, coloque o avental do servo, daquele que vai servir. E mesmo que seja o serviço mais humilde, nosso mestre, nosso senhor, cingiu-se com uma toalha, pegou uma bacia com água e mudou de pé em pé, lavando os pés dos seus discípulos na mesma água e enxugando com a mesma toalha. E ninguém podia reclamar, porque se tivesse acontecendo um absurdo ali, seria o mestre servindo os seus servos, seus discípulos. Então, ele também usou. Ele também usou o avental do escravo. Todo crente no Senhor Jesus, ele deve vestir esse avental da humildade. Muitas vezes as pessoas tentam nos confundir com palavras que traduz poder, força, e que as pessoas demonstram que são vencedores, grandes, e que muitas vezes isso é interpretado como se aquela pessoa fosse muito espiritual, acima dos demais. Hoje nós vivemos um cristianismo, por exemplo, que se gaba de pisar na cabeça de Satanás, de fazer façanhas, né? No fundo, é o contrário. Então, os crentes, os servos de Deus, seguindo o exemplo do Mestre, todos nós devemos vestir o avental da humildade. Porque a humildade é a solução para os conflitos das gerações. Jovens e anciãos em harmonia só pode existir se houver humildade, houver diálogo com muito respeito, com muita humildade. Isso resolve essa diferença de idade, dos 70 para os 15. Então, a humildade é o segredo, é a solução para o conflito dessas faixas de idade. E aí o apóstolo diz: cingi-vos, cingi-vos. E aí ele dá a razão a seguir. Ele diz: porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Deus resiste aos soberbos e aos humildes ele concede a sua graça. Resistir uma maneira que o escritor achou para dizer, olha, o soberbo, ele tem Deus como adversário. Deus é adversário dos soberbos, dos orgulhosos. Mas Deus está do lado dos humildes. Poderíamos pensar, Deus é adversário do orgulhoso, porque o orgulho, ele rouba a glória de Deus. Mas a humildade atribui toda a glória para Deus. Homens e mulheres têm feito obras grandiosas para Deus, e quando são elogiados, eles fazem questão de dizer, seja para Deus a glória. Os humildes ou a humildade atribui toda a glória a Deus. Mas o soberbo rouba a glória de Deus. Deus faz, e o soberbo diz que foi ele que fez. Aí resistir é um termo militar que significa fazer guerra, lançar ofensiva armada. Deus se arma contra os soberbos, mas Deus concede graça aos humildes. Todos os recursos da graça estão ao lado, a favor dos humildes. E ele diz que Deus vai exaltar os humildes em tempos oportunos. No tempo certo. No tempo que Deus julgar melhor. No tempo oportuno, ele vai exaltar os humildes. Dá até vontade de ser humilde, né? Eu tenho vontade de ser humilde. Mas diz os estudiosos que quem é humilde, ele nem sabe que é. Ele nem sabe que é. Alguém me falou de um título de um livro que o escritor disse assim na capa. Jamais alguém falou tão bem de um livro a respeito que fala da humildade. Ele elogiou o seu trabalho, dizendo que ninguém teria aprofundado tanto em humildade como ele. Ele não era humilde de jeito nenhum. Então, quem é verdadeiramente humilde, ele não sabe exatamente. Talvez aqueles que estão mais ou menos humilde tenham uma ideia razoável, né? E fica desejando ter mais humildade, né? Até que, em alguns casos, são surpreendidos por alguma coisa, são pegos de surpresa e tem uma reação diferente, depois ele fica envergonhado. Mas eu fazer isso, né? Eu que quero ser humilde fazer isso. Mas Deus vai exaltar os humildes no tempo oportuno. No tempo oportuno. Estudando a vida de José, um pouco da vida de José, eu estava estudando essa questão de Deus usar oportunidade. E aí eu percebi que em muitos casos Deus usa mesmo oportunidades, circunstâncias, né? Os ismaelitas passaram quando José estava na cisterna. E aí ele foi tirado da cisterna e vendido para os ismaelitas, ismaelitas e midianitas. E eles foram e levaram José lá para a casa do Potifar. O dia que José se tornou lá o prisioneiro, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe que transgrediu as ordens do rei, pecou contra o rei, foram presos e sonharam. E José estava no cárcere. E José interpretou os sonhos. E depois, mais tarde, quando o rei também tem aquele sonho, 2 anos depois, o copeiro-chefe estava lá para dizer: olha, eu me lembro, quando eu transgredi, fui para a prisão, lá tinha um moço que traduziu, que interpretou os meus sonhos. É mesmo, é verdade. Chama o homem. Eu gosto de ler a história do livro de Esther. O Assuero, uma noite, ele perdeu o sono. E ele chamou lá os seus assessores e pediu que eles lessem lá algum relato histórico lá para ele. E eles leram que lá no seu reino, uma vez um homem ficou sabendo que 2 eunucos iam tentar contra a vida do rei, e ele avisou o rei e salvou a vida do rei. E o rei ficou entusiasmado e perguntou: e o que foi feito em favor desse homem? E o leitor lá disse: olha, nada, que eu saiba, nada. E enquanto eles estão discutindo a questão ali, entra no pátio do palácio um príncipe famoso que queria intentar contra a vida do judeu. E ele, quem está entrando aí? Ele diz: é Naamã, é a Amã. Chama o homem e ele diz: o que você faria com o homem que o rei deseja honrar? E o Amã pensou: a quem o rei gostaria de honrar mais do que a mim? Com certeza é a mim que ele deseja honrar. Ele disse: o homem que o rei deseja honrar deve vestir as vestes reais, deve colocar a coroa na cabeça, deve montar no animal que o senhor deseja montar, e alguém deve apregoar pelas ruas, dizendo: assim se faz com o homem que o rei deseja honrar. E o rei falou: faz tudo isso, não deixa cair nenhuma palavra, faz tudo isso com o Mardoqueu. Que circunstâncias, hein? E Deus vai usando circunstâncias diversas. Na hora certa, naquelas circunstâncias, as coisas acontecem e Deus usa e exalta os humildes e contribui, dá galardão àqueles que são humildes, que servem o Senhor. Então, o apóstolo está dizendo: olha, Deus dá graça aos humildes no tempo oportuno. Deus dá graça aos humildes, exalta aos humildes, exalta o jovem humilde, exalta o irmão humilde, ele exalta a irmã humilde, ele exalta a criança humilde, ele exalta o velho humilde. Ele tirou Elias de um lugar que tem o sentido de fim de mundo, cativeiro. Ele tirou Elias de lá e colocou diante do rei, e o Elias diz: não vai chover por 3 anos, segundo a minha palavra. E Deus honrou, e não choveu. Ele tirou Davi de trás das ovelhas e pôs no trono. Ele tirou José lá da prisão e também pôs no palácio. Então, no tempo oportuno, Deus honra os humildes. Sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim também no trato de uns para com os outros, da mesma idade. Sede submissos. Temos que parar aqui, né? A seguir ele vai dizer assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Ansiedade é uma outra palavra interessante na Bíblia. Quando os irmãos de José estavam lá cheio de temor, lá no Egito, temendo pela sua morte, e eles chamaram isso de ansiedade, mistura de medo e sentimento de culpa e peso de consciência. Aquele amontoado de coisa, eles chamaram de ansiedade. A Bíblia chama também de ansiedade, opressão espiritual, insegurança. É também ansiedade. Ansiedade é também desejo profundo, junto com aflição e angústia. Ana era ansiosa. E ela vivia numa angústia tremenda, numa aflição tremenda. Isso é chamado de ansiedade. Ansiedade. E a gente estuda então a Bíblia e falando de jovens, e a Bíblia diz: olha, jovens são ansiosos. Existe uma mistura na mente, é falta de segurança, medo, sentimento de culpa, desejo ardente, profundo por alguma coisa. Tudo isso, todo esse sentimento que apavora, todo esse medo que oprime, todo esse desejo ardente que aflige, é ansiedade. E ele disse: lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Lança sobre ele. Então, tem vezes que a gente fala de reunião de oração e a gente brinca, né? Que eu gosto muito de brincar, e tem hora que a gente até extrapola e até brinca no púlpito. Não devia, né? Mas a gente brinca e diz: olha, nós vamos na reunião de oração e lá vai estar cheio de jovens. E chega lá, não tem nenhum. Mas que coisa, senhor! A Bíblia diz que é eles que têm ansiedade mais do que a gente. Vocês têm mais ansiedade do que eu. Os jovens têm mais ansiedade do que eu. Muitos jovens que estão estudando, né, para ser doutor, né, enfim, para ter uma formação superior. Eu não tenho. Não tenho essa ansiedade. Jovens vêm de lugares distantes, não vocês que vieram aqui, né? Vocês que vieram aqui, não. Mas tem jovem que anda 1.000 quilômetros para ir num lugar. É ansioso por uma namorada. Vocês não vieram aqui por isso, é claro. Mas tem jovem que faz isso. Ansiosos por uma namorada. Querem casar. Eu não tenho ansiedade para isso. Que bobagem, gente. Para que eu quero casar? Estou com mais de 35 anos de casado. Sou feliz com o meu casamento, com a minha esposa, com os meus filhos. Então, isso já enfim, é tanta coisa que eu não tenho mais e vocês têm. Então, parece que se eu orar uma hora por dia, vocês teriam que orar duas e lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Ansiedade é irmã da preocupação. Quando Pedro escreveu essa carta, ele escreve essa carta a uma igreja que estava para entrar num período de perseguição. Eles iam perder bens, eles seriam mortos, eles iam experimentar prisões, enfim. Eles estavam preocupados com tudo isso e, por isso, ansiosos. Porque o futuro deles era inseguro. E Pedro diz: lança sobre ele a vossa ansiedade. E ele tem cuidado de vós. Um por um. Ele tem cuidado de vós. Vai selecionar as necessidades de cada um. Os anseios de cada um, as orações de cada um, e vai cuidar particularmente de cada um, lançando ou lançai toda a vossa ansiedade sobre ele. Lançar é um ato definitivo, é uma atitude firme, é entrar perante o Senhor como a gente aprendeu que Ana fez. Ela foi lá e orou, e entregou tudo, e levantou de lá diferente. Ela entregou de uma vez por todas o fardo que o oprimia. E é o que o Senhor ensina aqui, através de Pedro, é que você tem que ir lá com fé. Dizer: Senhor, cuida do meu casamento. A moça que eu estou interessado nela, não me deixe errar, por favor. Não me deixe errar no casamento. Não me deixe casar em jugo desigual. Não me deixe casar com quem não tem interesse na sua obra. Não me deixe casar com quem não tem temor e amor pela sua palavra. Senhor, cuida do meu casamento. Senhor, cuida do meu emprego. O emprego que eu ainda vou ter. Senhor, cuida dos meus estudos. Não me deixe corromper. Não me deixe que o conhecimento, que a faculdade, que enfim, essas coisas me desvie da sua palavra. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Pega o fardo, confia nele, entrega nas mãos dele. E ele vai cuidar das suas necessidades. O Senhor há de nos ajudar, velhos e jovens, para que façamos isto. Entreguemos nas mãos dele os nossos cuidados, para ele cuidar de nós. Nosso futuro. Então, o que será do nosso Brasil? O que será do nosso governo? O que será dos nossos filhos e dos nossos netos? Como será a igreja daqui 20 anos? Lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Amém.